talvez Donald Trump tenha a sua culpa, mas eu vou-vos dizer que na pobreza, na miséria e no sufoco, Donald Trump pode ter culpa, mas António Costa tem muito mais culpa do que a Donald Trump na miséria que causou aos portugueses. Muito mais culpa na miséria que causou aos portugueses. Precisamos de um IVA zero para o cabaz alimentar. Repito, países como a Grécia e Itália estão a limitar inclusivamente os cabazes alimentares sobre bens essenciais. Estão neste momento a escolher um leque de produtos para que não seja a classe média e a classe mais pobre a pagar a crise que governos, seja de que parte for, criaram. O país não nos perdoará que enquanto os preços aumentam em catadupa, em que as pessoas cada vez mais tenham que escolher entre comprar medicamentos ou comprar alimentos para se sustentar, que este Parlamento fique indiferente a fazer considerações de ordem abstrata. E permita-me, Sr. Presidente, que lhe diga, não a si, porque está em substituição, mas ao Presidente desta Assembleia, que não há norma travão que trave o bem-estar e a dignidade das pessoas neste país. Não há norma travão que trave o bem-estar e a dignidade das pessoas. Como se não bastasse, o preço das casas subiu 19% só no ano passado. Foi o segundo país da União Europeia com o maior aumento. O segundo país da União Europeia. Olhamos, por isso, para um país em que os combustíveis aumentam, as casas aumentam e os bens essenciais aumentam. Se não fizermos nada, seremos responsáveis pela maior miséria dos nossos concidadãos. Sr. Presidente, hoje é 8 de Abril, Dia Internacional das Pessoas de Comunidade Cigana. E vi muitos espalhados por várias partes do país dizer que era dia de dar habitação digna à comunidade cigana. Como outros não o puderam dizer, eu digo aqui desta casa e deste plenário. Que ouçam bem e vejam até ao fim e percebam até ao fim. Não haverá habitações para nenhuma comunidade cigana enquanto os portugueses não tiverem casas decentes.
O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Portanto, para um pedido de esclarecimento, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até 2 minutos, tem a palavra o senhor deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, deixe-me dizer de forma direta, este debate de urgência, quando esta crise já tem semanas, e infelizmente parece que irá continuar, só tem uma urgência. É a sua urgência em tentar fazer com que os portugueses esqueçam que esta guerra e este aumento de preços dos combustíveis têm um culpado, que é o seu amigo, a quem foi à posse. O principal culpado do aumento dos combustíveis é o atual Presidente dos Estados Unidos. E a responsabilidade é, evidentemente, desde o ponto de vista político nesta casa, em primeira ordem sua. É certo, o Governo podia ser mais lesto, mas cada vez que um português vai à bomba de gasolina, olha para o preço do diesel e olha para o preço do gasóleo, diz: cá está o preço de André Ventura e do seu amigo. O senhor é corresponsável politicamente, não só pelo apoio que deu à violação do direito internacional, como é corresponsável pelo apoio político a quem faz este tipo de políticas. O senhor deputado, hoje, eu percebo que tem um problema. É que os portugueses lá em casa olham e dizem assim: quando a extrema-direita chega ao poder, este é o resultado da sua política. Mais aumento dos combustíveis, mais aumento dos produtos alimentares por via do aumento dos combustíveis, mais aumento dos materiais de embalagem, dos produtos de embalagem que são necessários para a cadeia alimentar. Ó, Sr. Deputado, isto é a extrema-direita a governar. É o senhor a governar, se um dia governasse este país. É o aumento de preços irresponsável. A única urgência que Vossa Excelência tem hoje é uma. A única urgência é tentar enganar os portugueses para que eles não percebam que é o senhor a governar em Portugal, é o mesmo que Donald Trump a governar nos Estados Unidos. Por fim, deixe-me dizer, ouça, ouça bem, o senhor pode não acreditar, mas há pessoas de etnia cigana que são portuguesas. Nunca se lembre disso. Muito obrigado.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para responder, permitam-me só aqui uns segundos preventivos. Tivemos, desde o início do plenário, começou a ordem de trabalhos, duas intervenções, do Sr. Deputado André Ventura e do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Em ambas, eu tive a oportunidade de interromper os oradores porque, quer de um sítio, quer de outro, vinha demasiado ruído e estava quase imperceptível o que ambos estavam a dizer. Eu quero, porque é que eu não interrompi? E quero agradecer aos dois oradores, porque tiveram ambos a capacidade de não se deixarem condicionar pelo ruído que estava e fizeram as suas intervenções na plenitude. Mas aquilo que eu quero pedir é a todo o plenário, porque aconteceu com duas intervenções bastante distintas, que criem as condições para que os oradores, porque nem todos que se calhar conseguem ter esta capacidade de fazer a sua intervenção até ao final. Portanto, temos um plenário muito longo, e precisamos todos ter resiliência para aguentar até ao fim. Portanto, para responder, até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, vamos começar pelo princípio. Chega tentou marcar um debate de urgência no primeiro momento desta crise, que lhe foi impedido por esta Casa de marcar o debate de urgência, precisamente sobre isto. E a verdade deve ser reposta sobre essa matéria. Depois, sobre o presidente norte-americano Donald Trump, deixe-me dizer-lhe, a Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu tive a oportunidade, desde o início em que esta crise surgiu, de dizer que acho que Portugal e os seus parceiros europeus estiveram bem, na grande maioria dos casos, em não alinhar totalmente com aquilo que tinha sido uma ação americana no Irão. Uma ação americana no Irão. E dizer, aliás, como Giorgia Meloni também está a fazer na Europa, e muitos líderes de direita, como da Frente Nacional, nós somos, acima de tudo, europeus e defendemos, acima de tudo, os interesses do nosso continente europeu. Mas, Sr. Deputado, há uma coisa que estamos, de facto, nos antípodas e que nunca me verá fazer. Eu nunca estarei em Caracas a dar a mão ao ditador Nicolás Maduro da Venezuela. Isso é que eu não estarei, nem estará ninguém desta bancada. Ninguém. Não estará ninguém desta bancada aqui, nem em Caracas, nem estabelecido em nenhuma dessas ditaduras lusotropicais que os senhores gostam muito, a dar o beijamão a ditadores. Nós isso deixamos para vocês. E também, Sr. Deputado, eu sei que este assunto é inconveniente para o Partido Socialista, pois que o Partido Socialista é que causou, nas várias vezes da nossa história, o maior aumento do preço dos combustíveis que as pessoas sentiram. Mas também pela incapacidade do PS em diminuir os impostos, porque mais que o PSD, é o PS em Portugal que tem sempre, sempre esta lógica, que é as pessoas que trabalhem, as pessoas que façam, as pessoas que pagam. O PS cá está para recolher, para sacar, para se abastecer e para distribuir, porque aí não tem que distribuir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar ao período das intervenções, temos neste momento para já uma inscrição. Pedi à Câmara que ouvisse com atenção as assistências que temos hoje à nossa sessão plenária. Um grupo de 48 cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira. Um grupo de 40 cidadãos do CRIVA no âmbito do projeto Centro de Estudos Gulbenkian. e um grupo de 20 cidadãos do agrupamento de escolas número 1 de Abrantes. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia, que é a vossa casa. E a primeira intervenção, até um minuto, será do Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje não estamos aqui a discutir números abstratos. Independentemente de culpados, estamos a falar da vida real das pessoas. Da mãe que chega ao supermercado e já não consegue encher o carrinho, do trabalhador que vê o seu salário desaparecer no depósito do carro. E perguntamos até quando. O custo de vida não para de subir, alimentos, combustíveis, habitação. Tudo aumenta, menos o alívio para quem trabalha e cumpre. E o mais grave é que isto já não é uma tendência. É uma pressão constante, sufocante, sobre as famílias portuguesas. Não podemos continuar a normalizar o inevitável. Não podemos aceitar que trabalhar todos os dias não seja suficiente para viver com dignidade. E os portugueses esperam de nós, não são diagnósticos, são soluções acima de tudo. Por isso é tempo de agir, é tempo de proteger quem mais precisa, é tempo de devolver a esperança às famílias portuguesas. E é tempo, acima de tudo, de esquecer, como já aqui foi dito, as normas de travão, porque os portugueses estão à espera de todos nós. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo inscrições, iremos passar ao período de encerramento do debate. É assim? O grupo proponente tem até... E o telefone toca. Do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, até 4 minutos, tem a palavra a senhora deputada Marina Leitão.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós estamos a ter um debate urgente sobre um problema que também é conjectural, relacionado com uma crise internacional, mas que não haja dúvidas, o problema que nós temos em mãos é também ele estrutural. Há décadas que os portugueses carregam o peso de um país que não cresce o suficiente, que não cria riqueza relevante, que paga muito mal a quem trabalha e que cobra demasiado a quem produz. Há décadas que os salários ficam para trás, que as famílias chegam ao fim do mês a contar tostões. Inflação, combustíveis e as rendas são o capítulo mais recente de uma sucessão de crises. E esta crise tem sempre um denominador comum. Um Estado que consome demasiado, que deixa crescer pouco e que depois se apresenta como solução para os problemas que ele próprio criou. O cabaz alimentar custa neste momento 255 euros. Em apenas 4 anos aumentou 40% e só desde o início do ano já subiu mais 11,5 euros. Quantas pessoas conseguem gastar 255 euros para comer? Na habitação, os dados são brutais. Em 2025, os preços das casas sofreram maior crescimento desde que há registros, quase o dobro do ano anterior. As rendas em novos contratos sobem 10% ao ano. Em Lisboa, comprar casa já exige 102% do salário mediano. Ou seja, é quase impossível comprar ou arrendar casa. Quantas pessoas conseguem suportar estes custos? Noutros países, quando os combustíveis sobem, as pessoas têm alternativa. Metro, comboio, autocarro, uma rede que funciona e chega a todos. Em Portugal, quem vive fora dos centros urbanos, quem precisa de carro para ir trabalhar, para levar os filhos à escola, para chegar ao médico, não tem escolha. E é por isso que cada subida no preço dos combustíveis tem um impacto brutal na vida das pessoas. Hoje, atestar um depósito custa mais de 100 euros, um valor insustentável para grande parte das famílias portuguesas. Quem é que consegue atestar um depósito com estes valores? Somem 100 euros por um depósito, 255 euros em alimentação, mais a prestação ou a renda da casa. Ora, se o salário mediano no nosso país é de cerca de 1000 euros, como é que alguém consegue suportar estes preços? E o que é que fez o Governo? Uma pequena redução do limite mínimo do ISP, já próximo dos limites legalmente previstos. Dá títulos. Mas, na prática, aquilo que o Governo não diz é que continua a ganhar dinheiro com a subida do preço dos combustíveis. Enquanto as famílias pagam mais no depósito, o Estado arrecada mais. Por isso é que a Iniciativa Liberal propôs uma proposta simples, mas que hoje pede.